Pedimos desculpa porque a FENPROF pediu para ser ouvida à distância e hoje, extraordinariamente, porque costuma funcionar muito bem, hoje não estávamos a conseguir ter o som adequado e a FENPROF concordou em ser ouvida noutro dia. Portanto, isto ainda não acabou. Para não estarmos, eventualmente, na circunstância de estarmos uns a falar e os outros não estarem a ouvir aquilo que está a ser dito, não faz sentido. Então, muito boa tarde, cumprimento todos e todas, os senhores deputados, os representantes da Federação Nacional de Educação e do Sindicato Nacional do Ensino Superior, para registar, todos sabemos o que estamos aqui a fazer, mas para registar estamos a fazer uma série de audições, quer com instituições, como é o vosso caso, quer com peritos, em torno das propostas que estão na especialidade neste momento, sobre o título genérico de valorização do ensino superior politécnico. Já sabem, mas pronto, vamos repetir, temos uma intervenção inicial de cada uma das entidades de mais ou menos 10 minutos. A nossa única limitação é que nós temos que acabar a tempo de começar o plenário, porque nós estamos autorizados a funcionar ao mesmo tempo que o plenário, mas, enfim, sem a FENPROF também ficamos aqui com um bocadinho mais de tempo. Intervenções iniciais, 10 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para colocar questões, intervenções finais, outra vez, 10 minutos. Sendo que isso não coarta de maneira nenhuma a liberdade de quem é ouvido, mas nós indicámos um conjunto de 4 áreas de questionamento que gostávamos que abordassem. Nem as entidades são obrigadas a restringir-se a essa nossa sugestão, nem os membros dos grupos parlamentares, os deputados, estão obrigados a cingir-se a essas questões, podem colocar outras questões sobre a matéria. Sem perder mais tempo e agradecendo a vossa disponibilidade para colaborar com o Parlamento nesta matéria, eu ia então passar a palavra aos representantes da FNE para começarmos. Por favor. Eu não sei se vão falar os dois, se vai falar só o professor José Luís Mendes.
Som.
Ok, muito bem. Tem a palavra, por favor.
Então, boa tarde. Começava por cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado que preside a esta sessão, os senhores deputados, os meus ilustres colegas, demais pessoas. Então, eu vou ler um texto que penso que responde às questões que foram colocadas, sendo que não respondi uma a uma, mas no seu conjunto. A FNE, Federação Nacional de Educação, agradece ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, na pessoa do seu Presidente, a possibilidade de estar aqui hoje na Assembleia da República a apreciar estas iniciativas legislativas e as temáticas que as envolvem. As alterações legislativas propostas contribuem para que possa haver uma maior igualdade entre as diferentes instituições de ensino superior, criando oportunidades idênticas para os seus docentes e para as regiões onde estão implantadas. A existência de um sistema binário ou não binário é, para a FNE, uma falsa questão. O que existe é uma competição por atrair alunos e financiamento, sendo que ela é bastante desigual, dado os recursos que cada instituição de ensino superior tem e o seu meio envolvente. A existência de um sistema binário é uma vantagem estratégica para as instituições de ensino superior. Entenda-se para algumas, já que ele cria uma diferenciação de oportunidades muito vincada entre ambos os tipos de instituições de ensino superior. Não é difícil perceber qual das entidades do sistema binário tem mais recursos e qual tem menos. Isso contribui depois para a existência de assimetrias regionais importantes de caráter económico, social, cultural, fixação de população e de empresas, criação de emprego, nível de rendimentos, acesso, por exemplo, a profissionais de saúde, a lista é infindável. O que seria interessante para a FNE é que dentro de cada instituição de ensino superior pudessem existir os dois subsistemas. Ou não, escolhendo cada uma os ciclos de estudo que pretendem oferecer. Situação que, na prática, já existem algumas universidades que incorporaram politécnicos. Contudo, tal situação não poderia ser uma desvantagem para os docentes e estudantes que estariam nos diferentes ciclos de estudos. A FNE defende a alteração das designações de Instituto Politécnico para Universidades Politécnicas. Essa seria uma forma de identificar as instituições como tendo uma oferta formativa na área do ensino superior, criando também desta forma uma maior igualdade de oportunidades para os estudantes e para as pessoas que nelas trabalham. No cenário de aprovação das alterações legislativas propostas, as ofertas de graus académicos e diplomas devem ser idênticos entre as instituições de ensino superior. Isto é, cada uma delas deve criar as suas formações próprias, devidamente autorizadas pela A3ES e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, competindo pela atração dos melhores alunos e docentes. O mesmo ocorrendo quanto à oferta de doutoramentos. Contudo, deverão existir doutoramentos com uma maior ligação à indústria. Entenda-se indústria como as organizações no seu geral, possibilitando a rápida integração dos doutorandos nas empresas e no mercado. Esse é um problema do tipo de formação lecionada e não da dualidade politécnico-universidade. Na prática, as instituições de ensino superior devem poder escolher as formações que oferecem dentro do quadro legislativo de acreditação dos ciclos de estudos. A alteração da designação dos politécnicos e o facto de poderem otorgar o grau de doutor constituirá o reconhecimento do ensino de qualidade que nela se pratica e da sua vitalidade. Na prática, a existência do corpo docente qualificado com o grau de doutor em mais de 50% permite fazer essa transição. Contudo, a criação de cursos de doutoramento deve corresponder à existência de um corpo docente qualificado na área científica do ciclo de estudos e de centros de investigação com a classificação de pelo menos muito bom. A FNE é contra a existência de, mesmo numa fase transitória, de três denominações diferentes para as instituições de ensino superior. Isso apenas iria criar confusão. A FNE defende que esta nomenclatura seja aprovada para o território nacional e internacional. As instituições de ensino superior apenas podem ter uma designação. As alterações das designações das instituições de ensino superior e de quem pode lecionar doutoramentos exigirão diversas adaptações legislativas. Por exemplo, deve haver uma igualdade de carreiras e de remunerações em todas as instituições de ensino superior. Mas poderíamos acrescentar aqui muitas outras coisas, como, por exemplo, os horários que os docentes têm que praticar nos politécnicos e nas universidades, que é cerca de pelo menos 25% mais nos politécnicos. E para trabalho igual, salário igual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu sugeria que era mais simples tratarem por deputado, se quiserem. Eu não sou presidente, sou coordenador do grupo de trabalho, passo a vida a dizer aos meus colegas aqui, deputados, que não me chamem por coordenador, que é muito complicado, mas a chamarem-me por deputado. Eu sei que é simpatia da sua parte, mas é mais fácil nós simplificarmos. Estou aqui a batalhar contra o... Se eu fosse presidente, sabia trabalhar com o cronómetro, está a ver? Sr. Doutor, ajude-me lá. Qual é que põe a zeros? A doutora também não sabe, já estou mais satisfeito.
Não é isso.
É um que entrou, que para e o outro que limpa, não é?
Para e limpa.
A seguir limpa, é isso?
Devia ser.
Pronto.
Não está a fazer.
Não está a fazer. Então vamos outra vez socorrer-nos da sua... Já está. Muito obrigado. A FNEGA estou quase 7 minutos, portanto, se quiser uma margenzinha no fim, penso que podemos lidar com isso. Não sei, pela parte do SNESUP, se vão intervir ambos, vai intervir o seu professor ou o seu professor? Muito bem. Professor Romeu Videira, SNESUP, tem a palavra. Obrigado.
Não está ligado o microfone. Ok, obrigado. Cumprimentamos os senhores deputados, não há deputados, portanto, cumprimentávamos, estendíamos isso. E sobre o assunto que nos traz, aquilo que primeiro nós queremos afirmar é que o Sindicato Nacional de Ensino Superior reconhece e valoriza todas as instituições de ensino superior, politécnico, porque estamos a falar disso, também das outras, reconhece o seu papel na qualificação da população portuguesa, na coesão territorial e no desenvolvimento social e económico de Portugal. Todas e quaisquer medidas que sejam tomadas para reforçar o ensino superior e a ciência, acrescentamos, que é o nosso setor, serão, obviamente, por nós acolhidas e bem-vindas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. De facto, atualmente, nós reconhecemos que o ensino superior e ciência tem graves problemas, muitos dos quais são transversais, quer ao ensino superior politécnico, quer ao ensino universitário, ou seja, aos dois subsetores que nós temos. Reconhecemos também a importância das perguntas que a Comissão colocou no sentido de nós alicerçarmos aquilo que seria a avaliação dos três diplomas que estavam em causa. Todavia, o SNESUP tem que afirmar que nenhum dos problemas graves do ensino superior e ciência são resolvidos com estes diplomas. Repito isto com clareza, nenhum dos problemas graves são resolvidos. Mais ainda, alterar ou dar no cenário de resposta positiva quaisquer um destes diplomas exige mexer nos alicerces daquilo que são as fundações legislativas que enquadram a organização e funcionamento do ensino superior em Portugal. Pelo que implica também mexer no regime jurídico das instituições. E o regime jurídico, ou melhor, os efeitos do regime jurídico das instituições devia ter sido avaliado no final de 2012. Estamos em 2022. Continua este imperativo legal por cumprir, o que consideramos ser uma omissão do presente e dos passados governos que estiveram desde 2013 na nossa governação. De facto, consideramos este um aspecto fundamental e, por esse motivo, nós entramos mesmo com uma ação judicial para obrigar o governo a avaliar aquilo que são os efeitos do regime jurídico das instituições de ensino superior e acreditamos que é um imperativo nacional alterar o regime jurídico das instituições. E, por esse motivo, muito em breve iremos apresentar um trabalho que faz uma análise profunda e detalhada daquilo que foram os efeitos neste caso, já quase 15 anos, de regime jurídico das instituições de ensino superior sobre o sistema de ensino superior e ciência, porque eles estão bastante interligados. E por esse motivo, nós achamos que vamos apresentar um trabalho que permitirá não só aos órgãos do poder, mas também ao cidadão comum, que possa fazer a sua avaliação e que faça propostas concretas, porque o ensino superior e ciência é provavelmente o melhor recurso que a nação tem para enfrentar o futuro, ou o nosso futuro comum, que todos desejamos que seja de bem-estar e de promoção social e económica. E neste sentido, achamos que não faz sentido uma legislação pontual para mexer num ou noutro ponto do regime jurídico das instituições, o que significa que achamos que é necessário haver uma avaliação no todo, É necessário ver para que caminho é que afinal Portugal quer levar o ensino superior e a ciência e corrigir de uma vez, e de uma só vez, digamos assim, e para um horizonte de 5, 10, 15 anos, aquilo que tem que ser mudado e que requer, repito isto, requer a participação de todos, porque acreditamos nós que são valores fundamentais da democracia que estão a ser perdidos com o atual regime jurídico das instituições. O que é necessário fazer, de facto, é tornar as condições, digamos assim, que permitem o dia-a-dia das instituições, no sentido de salvaguardar que as formações sejam as adequadas e de qualidade, que os docentes, investigadores e todos os funcionários que lá trabalham sintam numa instituição democrata, tenham orgulho e que o seu trabalho seja reconhecido. E, neste sentido, podíamos incluir também a questão da formação do grau de doutor. Apesar do regime jurídico das instituições não permitirem que uma instituição politécnica possa conferir o grau de doutor, existe um outro diploma igualmente legal que indica quais é que são as condições necessárias para que uma instituição possa conferir o grau de doutor. Achamos que, na generalidade, essas condições são aceitáveis, mas também poderiam virtualmente vir a ser melhoradas. E, nesse sentido, achamos nós que, numa alteração do regime jurídico das instituições como um todo e atacando também aquilo que são os problemas efetivos que existem, que isto podia ser equacionado. Portanto, nós fomos e sempre seremos a favor da qualidade e defenderemos a qualidade e todas as instituições, obviamente, que reúnam as competências necessárias para conferir uma dada qualificação de qualidade, devem fazê-lo. Não entendemos, todavia, que possamos vir a distinguir aquilo que é o grau de doutor na instituição A ou na instituição B. Isso, quando uma pessoa adquire um doutoramento, de facto aquilo que a instituição lhe está a passar é um atestado de competência para poder abordar problemas complexos, para poder, mediante a análise deste problema complexo, fazer as perguntas adequadas, levantar hipóteses, desenhar planos para testar essas hipóteses, concluir e propor soluções. Isto seja para questões meramente de raiz, digamos assim, ou sobre um problema que afeta atualmente, digamos assim, uma determinada indústria, uma determinada população, seja sobre as questões fundamentais de como funciona, digamos assim, a natureza, o universo, a humanidade. Portanto, nesse sentido, também temos uma ideia clara. Mas temos também que referir alguns outros aspectos que acreditamos serem importantes e para os quais vou passar a palavra, que é uma pessoa bem mais competente para falar sobre isso, aqui à minha colega Rosário.
Pronto, eu queria Portugal, bom dia a todos, boa tarde. Portugal, como sabem, tem um atraso estrutural face à União Europeia relativamente ao perfil qualificacional da sua população, seja a população jovem, mas muito particularmente a população adulta. O progresso dos últimos anos relativamente à capacidade de captação dos jovens para o ensino superior foi muito expressivo, responde aos objetivos que o país almejou e definiu perante os seus parceiros europeus, mas ao mesmo tempo veio acentuar uma sociedade muito atravessada por uma dualidade entre gerações. Somos uma sociedade que está a perder de forma intensa capacidade pelo vazio demográfico e não podemos de maneira nenhuma prolongar o estado atual de vazio de capacidade para oferecer a melhoria das qualificações à população adulta, que apresenta hoje um perfil que nos envergonha perante os outros europeus. Somos o único país da Europa onde o perfil médio de educação da população adulta se situa no ensino básico. Não há nenhum outro país europeu que está no mesmo limiar. as instituições de ensino superior devem ser chamadas a contribuir para, para este desígnio, que é um desígnio nacional. E, portanto, quando nos colocamos no horizonte futuro dos próximos 10 anos, não há instituições a mais, há instituições a menos. E precisamos de todos para conseguir atingir este objetivo que é de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, professor Romeu Videira, muito obrigado, professor Rosário Mariti. Depois destas intervenções iniciais, temos as questões dos grupos parlamentares, pela sua ordem de representatividade habitual nesta legislatura. Pelo grupo parlamentar do PS, o seu deputado Tiago Estevão Martins, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Representantes da FNED, SNESUP. Antes de mais, queria agradecer as exposições, foram muito interessantes. E, de facto, nós temos tido a oportunidade, durante este processo de especialidade, de já ter ouvido diversas entidades. Ouvimos ontem a OCDE, já ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, já ouvimos a A3ES, a FCT, a APESP, a FNAESP, por isso uma grande diversidade de intervenientes. E, de facto, nós temos encarado este processo com abertura e temos procurado ouvir e colocar questões, até mais do que apresentarmos visões fechadas. E era precisamente isso que eu tentaria fazer durante esta audição. E, sendo este um processo de especialidade, eu procuraria colocar questões, poucas questões, mas gostava que pudessem ser o mais concretos e incisivos possível, porque isso também nos ajudará no próprio processo de especialidade. E é precisamente o objetivo daquilo que estamos aqui a fazer neste grupo de trabalho. Diretamente, a FNED disse que as alterações propostas contribuem para que possa haver maior igualdade, disse que a questão não é sobre se o sistema binário existe ou não, ou seja, até disse que a questão sobre o sistema binário é uma falsa questão e que tudo redunda na capacidade de atração de alunos, disse que o sistema binário cria diferenciação de oportunidades entre instituições, a ideia, disse também, é que dentro de cada instituição se possam existir os dois subsistemas e que os graus a ser criados devem ter características idênticas e que as instituições podem escolher as formações que oferecem. Primeira questão. Tudo o que propôs se enquadra numa perspectiva de um sistema binário em processo de unificação. E eu gostava que me explicasse de forma objetiva que se pretende, ou aliás, que pretende que se caminhe neste sentido. Ou seja, de que forma é que se pretende caminhar no sentido de cada instituição ter no seu interior dois subsistemas. É a fusão de instituições? É os politécnicos poderem dar ensino universitário? É permitir, por exemplo, que instituições como a Universidade de Coimbra dê cursos politécnicos? Primeira questão. Segunda questão. Falou, se não interpretei mal, de trabalho igual, remuneração igual, aludindo à equiparação entre os estatutos da carreira docente universitária e politécnica. Ou seja, redução da carga horária dos docentes dos politécnicos, se bem entendi. Quantitativamente, carga horária letiva, corrijo. Quantitativamente, de quantos professores precisarão os politécnicos para integrar esta medida? Terceira questão. Acha possível avançar com estes processos legislativos sem mexer nas carreiras no sentido que propôs, ou que eu presumi que propôs? Quanto ao SNESUP, o primeiro dos intervenientes, em representação do SNESUP, disse que nenhum dos problemas graves do ensino superior é resolvido com estes problemas, que estes diplomas implicam mexer nos alicerces do funcionamento do sistema, que não faz sentido uma legislação pontual para mexer nestes diplomas e defendeu uma avaliação no todo, nomeadamente no RGES. Deu uma ideia, contudo, não ser totalmente contra a questão da atribuição de doutoramentos pelos politécnicos, sendo, aliás, contra a própria diferenciação entre formações futuras que pudessem vir a ser criadas. Primeira questão. Acha fundamental a questão de equiparação entre estatutos da carreira docente universitário e politécnico? Ou acha melhor alterar os diplomas e atender às especificidades da docência, neste caso, em cada um dos subsistemas? Segunda questão. Sobre a questão dos doutoramentos. Acha errado que existam métodos pedagógicos diferentes consoante os subsistemas? Ou seja, não é que existam métodos pedagógicos diferentes, mas que eles estejam tipificados consoante os subsistemas. Terceira questão. Disse, neste caso aqui, creio que já foi segunda interveniente. Foi dito que não há instituições a mais, há instituições a menos. Contudo, muitas das discussões que nós temos tido apontam precisamente para repensarmos a rede e também para problematizarmos algumas das questões que temos tido em discussão. Nós temos ouvido alguns dos intervenientes, de facto, falarem sobre questões de reorganização da rede, a necessidade de haver massa crítica suficiente e ganho de escala, nomeadamente para a formação doutoral. Gostava que pudesse desenvolver um pouco mais também sobre esta matéria e, tendo o tempo, irei fazer uma pergunta adicional que, não estando necessariamente prevista, eu gostava de aqui poder aprofundar. Foi dito que, neste caso, pela FNEC, que o sistema binário cria diferenciação de oportunidades entre instituições. Gostava de colocar a questão se estas diferenças de oportunidades não existem também dentro dos próprios subsistemas. E, se sim, se podia desenvolver, e se não, se pode concretizar porquê. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também por ter ficado dentro dos 5 minutos, que ajuda. Sr. Deputado António Topa Gomes, pelo Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado. Começar por cumprimentar naturalmente os representantes da FNE e do FNE-SUP e dizer que é com muito gosto que os ouvimos, até porque é objetivo destas audições ouvir um conjunto alargado de opiniões e opiniões manifestamente divergentes, e confesso que agora temos opiniões até aqui bastante diferentes. Eu, ao contrário do meu colega Tiago, vou fazer perguntas que, na medida possível, se pudessem responder às duas, apesar das posições diferentes, agradecia. A primeira tem a ver com o nome. Da FNE, eu fiquei quase com a sensação de que a vossa posição era... devem ser iguais os sistemas, e, portanto, não faz sentido existir o sistema binário. E, portanto, se não faz sentido existir o sistema binário... A pergunta é, não deveriam então os politécnicos passarem a chamar-se universidades, ponto final, ou seja, o nome ser, desaparecer a questão do nome. Se vamos convergir para o mesmo, a questão do nome é uma questão de marca e, portanto, nós temos escolas que são faculdades de engenharia, Instituto Superior Politécnico e Instituto Superior Técnico, com nomes totalmente diferentes e que na sua essência é igual. Portanto, isso é uma pergunta... Eu julgo que o FNE-SUP não abordou a questão do nome e, portanto, se tem oposição ou não sobre isso. E era a pergunta que eu gostava de fazer. Depois, a outra questão é uma questão que tem-me preocupado muito e que se prende com a coesão territorial. A FNE disse... as instituições poderem concorrer entre si, atraírem os melhores estudantes, atraírem os melhores cursos, as melhores instituições e, portanto, coloca muito a questão no mérito da concorrência. Infelizmente, a concorrência, de um modo geral, promove concentração. E sabendo nós que o país é altamente assimétrico, com um peso grande no litoral, isso aliás julgo que é quase unanimemente identificado como um dos aspectos que o país tem que melhorar, se não temem que o caminho seja o inverso, de fortalecer as instituições mais fortes e debilitar as instituições mais fracas. E isto associado a uma pergunta que é a seguinte. Pareceu-me claro também da intervenção da FNE que ser universidade é uma vantagem. E, portanto, na realidade o que nós estamos não é a dar vantagem à universidade, estamos é a tirar vantagem competitiva a outro tipo de instituições. E, portanto, se pudesse clarificar... melhor, que desvantagem tão clara é esta? Evidentemente, se a desvantagem for o nome e não poderem dar doutoramentos, creio que estamos esclarecidos. Se for apenas essa, mas devo dizer que de todas as audições que tivemos, pareceu-nos aquela em que essa evidência, essa elencar, era mais clara. Portanto, isso é um aspecto que nos preocupa muito, e esta pergunta era para a FNE. A questão... de carreira, e estamos aqui perante representantes dos trabalhadores ou professores, trabalho igual, remuneração igual. Agora, há uma questão que é, a carga letiva é distinta, mas há, por outro lado, mais obrigações de investigação. E nós sabemos que muitas vezes os docentes têm mais ou menos a potência dentro da própria instituição para... o ensino, para a investigação ou até para a relação com o exterior. Esta diversidade existe em todas as instituições. E, portanto, o que pergunto é, esse problema não será um problema mais de permitir criar perfis diferentes dentro de cada uma das instituições e não tanto de as tornar iguais? E esta era uma pergunta que eu fazia, quer ao SNESUP, quer à FNE. Digamos, estas são basicamente as razões, as perguntas que eu queria ver respondidas. Tinha aqui uma última questão para o SNESUP, mas confesso que me está a passar, portanto terminaria por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem, porque não ia conseguir fazer a outra pergunta no tempo que lhe resta, portanto esse lapso de memória foi muito regimental. Muito obrigado. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, por favor.
Obrigado, saúdo o Sr. Deputado, mas é com o subtítulo de coordenador do Grupo de Trabalho, sem direito aos demais deputados, a FNE e a SNESUP. Nós temos tido uma série de sessões e estamos aqui sobretudo para ouvir visões diferentes e vamos aprendendo. Uma outra nota que eu queria deixar é esta: o ensino superior foi criado para resolver os problemas das sociedades e neste momento está a transformar-se ele mesmo num problema. Quer dizer, tem problemas endémicos e nós parece que enquanto sociedade estamos a perder soluções. Portanto, esta é uma questão abrangente, é um momento histórico que nós estamos a viver que devemos procurar respostas abrangentes, sustentáveis para as questões que estão aqui envolvidas. No caso da FNE, eu fiquei com a ideia clara que apoia a concessão de doutoramentos e a alteração da nomenclatura. Portanto, não fiquei com dúvidas quanto a esse aspecto. No caso da SNESUP, vimos uma visão global que aposta muito na qualidade e eu insisto na questão feita pelo deputado António Topa Gomes sobre a clarificação do posicionamento sobre a nomenclatura. Como é que, no caso da SNESUP, a questão é vista. Depois, há aqui algumas questões que eu queria colocar na qualidade de representantes dos docentes. É esta: se a aproximação entre universidades e politécnicos, se não vai agravar o problema da asfixia financeira do ensino superior. É que, segundo referiram, os salários e carreiras são docentes. Estamos a falar de uma diferença de 25% em prejuízo dos politécnicos. No caso de haver igualdade, temos aqui um problema financeiro, que se junta a outros, quer dizer, falta de apoios aos estudantes, no caso das bolsas ou do alojamento, e tomei, eu diria, boa nota da expressão do professor Romeu Videira, quando diz que nenhum destes problemas graves serão resolvidos pelos diplomas. Ora, se não são resolvidos pelos diplomas, onde é que está a solução? E eu lanço aqui algumas propostas de reflexão ou desafios. Um deles é este: se com a colaboração das organizações sindicais, se nós não podemos ter uma visão de revisão curricular que corrija currículos extensos que prejudicam a qualidade e por cima são dispendiosos. Se não há uma má gestão curricular em alguns cursos, evidentemente que isto não é generalizado, no ensino superior, uma espécie de assunto omitido ou não falado que explica uma parte destes problemas. Esta é uma parte da questão. A outra parte é esta. Nós falamos de sinergias entre as universidades portuguesas e europeias, entre o ensino universitário e politécnico. Eu queria suscito aos representantes das associações sindicais que falem das sinergias entre o ensino superior público e o ensino superior privado. Se essa não é uma porta que se tem de abrir, por iniciativa de várias organizações e entidades, para encontrar mais uma via de soluções para o ensino superior. Portanto, este é um conjunto de questões. Agora, outro. Uma vez que a tónica foi colocada também aqui na qualidade do ensino e sobretudo, o professor Romeu Videira falou na questão da ciência, propriamente dita, nós muitas vezes dissociamos a asfixia financeira do ensino superior da asfixia do conhecimento. Se não são duas faces do mesmo problema, ou dito de outra maneira, se nós, neste ciclo histórico, nós falamos da asfixia financeira do ensino superior, como uma parte do problema do ensino superior. E eu estou a dizer, há o outro lado da moeda, que é a crise do próprio conhecimento. Conhecimento, da natureza epistemológica do conhecimento. Se resolver o problema, começa por um lado ou pelo outro. E eu tenho insistido nisto porque nos anos 80, quando eu entrei no ensino superior, as questões epistemológicas eram muito discutidas. O que é o conhecimento? O que é que ele significa? Quais são os seus limites? Entretanto, isso, de certa forma, foi desaparecendo do ensino superior. Isso não é aí, por aí que se deve começar a discutir ou colocar a tónica nesta discussão. Até porque há uma tradição portuguesa muito longa de ensino livresco e o ensino... Pois, eu vou tentar. E o ensino politécnico trouxe uma dimensão de ensino empírico que não era hábito em Portugal. Portanto, o ensino politécnico trouxe uma grande renovação a nível de conhecimento e este encontro entre a universidade e o politécnico parece-me fundamental. Como é que ele se faz? Pronto, eu queria colocar só uma última nota, que era esta. Nós, quando enviámos as questões, colocámos a questão da importância de identidades académicas distintas, os politécnicos, identidades académicas, se isso é ou não uma vantagem, se isso está ou não em risco, se nós podemos deixar cair ou fazer perder aquilo que se conquistou nas últimas décadas. Muito obrigado e desculpe do abuso do tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Ai, meu Deus. Para terminar esta parte, para terminar, a não ser que chegue, entretanto, o Bloco de Esquerda, para terminar esta parte, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor. Aproveito para dizer, pediu-me o Sr. Deputado António Topa Gomes que dissesse que ele tem outro grupo de trabalho, portanto teve que sair, mas está uma pessoa que, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tomará boa nota daquilo que seja dito, mas, enfim, nós andamos sempre aqui a correr de um lado para o outro e às vezes não conseguimos compatibilizar tudo. O Sr. Deputado Alfredo Maia, apesar dessa dificuldade, conseguiu estar. Tenha a palavra, por favor.
Muito obrigado. Cumprimento os meus colegas e os nossos convidados, especialmente. Começo por pedir-vos muita desculpa por ter chegado atrasado. São as consequências de pertencer a um grupo parlamentar de reduzida dimensão que me obriga a saltar entre grupos de trabalho e entre tarefas parlamentares diferentes. Eu, de resto, peço desculpa, mas vou ter também que me ausentar, porque tenho outra tarefa à minha espera. Em todo o caso, queria salientar que, daquilo que pude escutar da vossa parte, tomamos boa nota em relação às vossas preocupações. Já agora dizer que, em relação à necessidade de rever o RGIES, é uma preocupação que o PCP também tem. Fiquei com a convicção de que a revisão é uma condição prévia à discussão da matéria objeto deste grupo de trabalho. Registo isso, sem prejuízo de o próprio PCP ter apresentado uma proposta no sentido da atribuição do grau de doutoramento pelo subsistema politécnico. Em todo caso, dizer que em muitos aspectos eu subscrevo as questões que foram colocadas, nomeadamente pelos meus colegas do PSD e do PS, e que portanto, eu não acrescentaria muito mais em termos de perguntas, mas prometo estudar com atenção tudo aquilo que ficar registado do que disseram. Há pelo menos uma intervenção que foi reduzida a escrito, que certamente será entregue, mas os meus colegas também farão o favor depois de partilhar comigo essa informação. E, mais uma vez, peço-vos a todos muita desculpa, mas eu vou ter que me ausentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, nós sabemos que não conseguimos estar em dois lados ao mesmo tempo. Essa evolução ainda não chegou lá. Mas penso que, efetivamente, a FNE tinha anunciado que teria um texto escrito e, de qualquer maneira, temos sempre o registro interno no nosso sistema. Muito obrigado. Íamos, então, voltar à parte de ouvir as entidades que fizeram o favor de vir colaborar connosco. A FNE gastou, na primeira parte, mais ou menos 7 minutos, portanto, se quiser abusar um bocadinho da intervenção inicial, está à vontade. O senhor Zub ficou mais perto dos 10 minutos, mas também não vai deixar de dizer aquilo que tem a dizer por causa do tempo. Portanto, acho que o interesse também é nosso em que digam aquilo que têm para dizer e, portanto, façam favor. Fené, por favor.
Então, vou tentar responder. Penso que tomei a boa nota das questões, mas, por favor, se não tiver apontado alguma coisa, por favor, recordem-me e eu terei todo prazer em tentar responder. Começando pelas perguntas do Sr. Deputado Tiago Esteves Martins, na questão do processo de unificação. Aqui não temos que inventar nada, já está inventado. Se nós olharmos, por exemplo, para o que é a Universidade de Aveiro, nós vemos na mesma instituição os dois subsistemas. É por isso que a Universidade tem problemas? Não foi a Universidade a definir que formações colocou ou está a colocar no mercado? Alguém interferiu? Não. Ela sujeitou-se às regras da A3ES, do Ministério, da legislação em vigor. Então, nem sequer temos que fazer aqui o protótipo. Ou seja, nós nem sequer temos que ir à procura de uma instituição que sirva de modelo. Ele já existe. E funciona. A questão relativamente a Coimbra. Eu nasci em Coimbra, e, portanto, gosto muito da cidade. Como outro, mas pronto, mas eu gostei do exemplo porque eu nasci lá e gostei. A FNE nunca se vai meter nas formações nesse assunto. Isso é um assunto da direção das universidades. Portanto, se a universidade quer ter cursos numa área ou noutra, é uma decisão da universidade, sempre foi. A universidade, repare-se, as universidades acolhem diferentes formações, umas mais ligadas à indústria, outras menos ligadas à indústria. Isso tem a ver com o território, tem a ver com as oportunidades. Portanto, são as universidades que têm que tomar essas decisões. O estatuto da carreira docente, quantos professores... Não sei quantos professores. Provavelmente mais, mas a FNES está sobretudo preocupada com uma coisa, que é com a precariedade do trabalho no ensino superior. Como eu costumo dizer, todos os dias entram precários para o ensino superior. O PrevPAP resolveu muito pouco da precariedade do ensino superior. Sim, nós defendemos que as carreiras devem ser iguais. Porquê? E há um senhor deputado, que depois, mais à frente, que nos fala das obrigações dos professores. As obrigações são idênticas. Ou seja, quando a A3ES... E na avaliação da A3S são muito poucas as diferenças. Elas concentram-se sobretudo no número de doutorados que os politécnicos têm que ter por cada curso nas universidades e nos politécnicos, que neste momento, com a percentagem de doutorados que existe, já poderá ser coberta. Mas as exigências são idênticas. Nós aprendemos nas universidades. A nós, nós, eu estou agora a falar por alguém que está num politécnico. Alguém que está num politécnico teve que fazer o seu doutoramento à universidade. E quando fez o seu doutoramento na universidade, foi-lhe dito, tu tens que fazer papers. E nessa altura contribuiu, a verdade é esta, contribuiu para os rácios das universidades, para que a produtividade das universidades aumentasse e que houvesse mais ciência. Então, se isto existe, quando a A3ES vem avaliar um curso do Politécnico, um dos requisitos que ficam os cursos suspensos normalmente durante 3 anos é
por não haver publicações. Por este requisito é fundamental. Um é o rácio dos docentes, o outro é a ciência que foi feita ali. Portanto, é o número de publicações, que okay, podem ser patentes, podem ser propriedade industrial, etc. Mas é público, pode-se consultar o número de cursos que estão suspensos por não haver publicações. Agora, a diferença entre ter um doutoramento a funcionar e não ter é enorme. Hoje em dia, um doutoramento faz-se fazendo o aluno 3, 4, 5 papers e depois apresenta a sua tese, que é o conjunto dos papers. Ora, se somarmos estes rácios todos, a diferença entre a universidade e o politécnico em termos de produção científica é enorme. Se houver doutoramentos nos politécnicos, estes rácios igualam-se. Agora, não podemos dizer que a produção nos politécnicos científicas é menor porque eles, coitados, não conseguem fazer ciência. Não, não é por isso. É porque as oportunidades não são idênticas. As oportunidades não são idênticas entre os dois subsistemas, porque uns têm o doutoramento e outros não têm. Bem, mas se calhar daqui a bocado passo o tempo a responder às questões do Sr. Deputado. Portanto, deve haver igualdade de oportunidades para nós entre os dois subsistemas. Sim, e a minha colega é muito bem que, ainda por cima, fizemos os doutoramentos, muitas, na maior parte dos casos, sem bolsas, a deslocar-nos às universidades, centenas de... Aqui, pronto. Ser redução agora. Pronto. Mas, agora, respondendo às questões do Sr. Deputado António Gomes, do PSD, eu creio que um fator de coesão territorial é a existência de um ensino superior. Nem vou discutir isto, acho que isto é uma verdade óbvia. Nós podemos ver o estudo da OCDE, por exemplo, do impacto que os politécnicos tiveram, que têm nas regiões, mas também podemos ver estudos sobre o impacto que uma universidade tem no território. Se a igualdade permite um caminho inverso, eu creio que mais inverso do que o que está é impossível. Mais inverso do que o que está é impossível. O país está 80% da população no litoral. Portanto, mais inverso do que isto é, eu acho que é impossível. Portanto, nós temos que dar oportunidades idênticas a todos os territórios e uma oportunidade fundamental é que esse território possa ter ensino superior de qualidade com todos os graus. O facto de, reparem uma coisa, que é o facto de termos um doutoramento, nós conseguimos nos territórios que só têm os politécnicos, consegue atrair, por isso, empresas que têm uma mão de obra com um valor acrescentado muito maior. Portanto, só por esse facto é importante nós termos estas igualdades territoriais. E com isto eu não estou a tirar mérito às universidades. Não, as universidades estão a fazer o correto, estão a fazer o papel delas. Nós temos associados nas universidades e as universidades estão a fazer o papel delas e muito bem. Agora, nós é que temos que pensar, creio que, no todo, em termos de territórios. As desvantagens de ser politécnico no financiamento. Eu convido-vos a verem o número de projetos aprovados pela FCT em politécnicos e em universidades. Por favor, vejam esses números. É uma proporção, em muitos concursos, naqueles concursos para todas as áreas, chega a ser uma proporção de 10 para 200. Okay? É. E por vezes é uma proporção maior. Porque se esta legislação for aprovada de haver doutoramentos nos politécnicos e de haver de mudar o nome, a próxima, um dos requisitos provavelmente vai ser ter, tal como hoje a lei diz, ter centros de investigação com muito bom e excelente. Portanto, o próximo, entre aspas, campo de luta vai estar na avaliação que a FCT vai fazer dos centros de investigação. Porque neste momento os centros de investigação são em muito menos número, não é, nos politécnicos, mas são menos números porque não existem investigadores? Não, porque não existem oportunidades. Obviamente que na questão das obrigações, eu creio que já respondi a isto, porque nós somos obrigados a fazer papers e a fazer investigação, porque senão os nossos cursos não são aprovados. Quanto ao Sr. Deputado Gabriel Ribeiro do Chega, eu reconheço que é um contributo para o desenvolvimento da sociedade, a existência de ensino superior. Obviamente que este ensino superior tem que ter financiamento por parte do Estado, tem que, obviamente, haver bolsas, tem que haver alojamento para os... Por exemplo, parte do problema do alojamento, com a maior atratividade do interior, este problema, isto ajuda a resolver o problema, porque diminui a pressão onde já existe muita, que é no litoral. Portanto, este é mais um argumento a favor para que haja igualdade de oportunidades em todo o território nacional. Quanto à revisão curricular, isso é um assunto que pertence aos Conselhos Técnico-Científicos e à 3ES e no fundo, ao Ministério. Portanto, tem que haver acordo entre estas três entidades. Portanto, e há regras, e essas regras são as regras do jogo, não é? Portanto, se alguém quer abrir um curso, tem que cumprir aquelas regras, ponto, não há outra forma. Agora, se deve haver regras especiais, ou se devem ser modificadas as regras relativas ao doutoramento, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque se pode sempre mexer nessas regras, na exigência que é colocada sobre o número, por exemplo, de doutores, o número de artigos, etc., que tem que haver para abrir um doutoramento. A FNE não tem nada contra o ensino privado, não temos nada a dizer. O ensino privado e o ensino público existem, pois cada instituição fará a sua gestão, e se existem oportunidades de sinergia, pois que se aproveitem. Não temos nada contra, somos a favor dos dois tipos. Não ia responder a esta questão da asfixia financeira versus asfixia do conhecimento. Esta relação Politécnico-Universidade, creio que também já falei. Quanto à questão das identidades académicas distintas, eu creio que há aqui um fator também cultural, social, se que quisermos chamar. E eu assisti um pouco a isto em Espanha. Por exemplo, eu vi a integração de uma coisa que se chamava as escuelas, que eram típicos politécnicos, nas universidades. E essa integração não foi feita de um dia para o outro. Foi um processo, eu sou de gestão, portanto estou a falar da área da gestão, foi feita progressivamente. E aqui, eu creio que o caminho faz-se caminhando, não é? E, portanto, acho que aqui uma boa solução seria começarmos por modificar o nome para universidades politécnicas.
Quanto à questão do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, nós também entendemos que deve ser revisto o RGIES, sobretudo para acomodar todas estas questões que aqui falámos e que devem ser tidas em conta. Com isto, eu queria terminar dizendo que eu não estou aqui a fazer a defesa do Politécnico contra a Universidade, portanto, não é isso que está em causa. Não é isso. Nós achamos que temos excelentes exemplos nas universidades e nos Politécnicos. Contudo, a diferença de oportunidades é tão gritante e tão grande entre os dois subsistemas que isso traz problemas para a sociedade, para o desenvolvimento dos territórios onde estão umas e onde estão outras. E creio que queremos que isso deve ser corrigido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor.
Passei um bocadinho.
Passou, mas aqui não há multas, nem coimas, portanto, não é grave. Dava agora a palavra ao CETESUP, não sei quem é que vai usar a palavra, mas giram a palavra, por favor.
Ok, muito obrigado. Há aqui um conjunto de perguntas que os senhores deputados colocaram, mas começo por vos dizer o seguinte. Nós, no Sindicato Nacional do Ensino Superior, procuramos e esforçamos-nos para não sacrificar o essencial ao acessório. E não acreditamos que mudar o nome de Instituto Superior Politécnico para Universidade Politécnica, por si só, se traduza num aumento de prestígio. Na Suíça existem universidades e politécnicos. A melhor instituição da Suíça, uma das melhores instituições da Europa e do mundo, é o Instituto Politécnico de Zurique. Jamais quiseram mudar o nome. Orgulham-se de ser politécnico. Portanto, por si só, isto, pelo menos no meu entendimento e naquilo que foi o nosso entendimento, não garante, apesar de reconhecermos que é uma ambição antiga de todos aqueles que dirigem as instituições politécnicas. Mas não confundamos aquilo que nos é essencial. Essencial para o SNESUP é a qualidade da formação, é o modo como os docentes, investigadores e outros funcionários são tratados e das suas condições de trabalho na instituição, é o modo como a sociedade e os nossos governos reconhecem essa mesma especificidade destas profissões e, independentemente de se criar um diploma único para os estatutos, nós seremos sempre a favor de igual dignidade no Estatuto da Carreira Docente, se vierem a ser separados ou se mantiverem separados, universitário e dos docentes do Politécnico. Defendemos igual dignidade, tal como defendemos igual dignidade para a carreira de investigação científica. Portanto, que isto fique claro. Mas igual dignidade não significa que não possam existir algumas especificidades. Se essas especificidades são transitórias ou se mantêm, é um assunto que deve ser discutido. Mas eu falo aqui de uma especificidade muito particular. De facto, nos institutos politécnicos, ou na carreira dos centros politécnicos, pode-se entrar com o título de especialista, enquanto que nas universidades é necessário ter o doutoramento. Não nos estamos a pronunciar sobre um título ou outro aqui, que não é o momento certo, mas só estou a dizer com clareza que defendemos igual dignidade. Também acreditamos que um sistema nacional que, do ponto de vista de ensino superior, seja sequer cooperativo e não competitivo, a competição é um erro. É um erro que prejudica todo o país. Portanto, nós defendemos que as instituições devem trabalhar em rede cooperativa. E, neste sentido, a diversidade das formações
é um trunfo. Todos nós aqui entendemos isto no momento em que vivemos. Se tivermos um dispositivo ou um carro que anda gás óleo, gasolina, eletricidade, com certeza que estamos mais bem munidos do que ter só o carro a gás óleo ou a gasolina. A diversidade das formações é fundamental para o sucesso do país. Portanto, este é um outro aspecto também que nos parece bastante razoável. Da questão, nós defendemos e continuaremos a defender aquilo que é a autonomia das instituições de ensino superior e ciência. E em muitos aspectos tem que ser reforçada. Portanto, naquilo que são o modo como as instituições organizam os seus cursos, ou seja, deve haver macro-regras dos créditos, como prevê Bolonha, é uma possibilidade, não é a única, mas é uma possibilidade em que as instituições têm que obedecer. Há um conjunto de critérios de qualidade de formação dos seus docentes para que os cursos sejam aprovados, concordamos com isso tudo, mas também temos que salientar que o grau de doutor tem a sua especificidade. É a única formação que ficou dos moldes antigos pré-universidades, em que o mestre passa a informação para o seu pupilo, que depois vai obter um doutoramento. A relação é de orientadores, um leque muito restrito de uma, duas ou três pessoas para um estudante sobre a temática. É a única formação que se mantém assim. E nós achamos que é benéfico manter-se assim. Portanto, um doutoramento para o lado do docente, ou para o lado do formador, que também pode ser apenas investigador, nunca é uma ação de massas. Não há aulas para turmas. Apesar de parte da informação teórica, pode ser tradicionalmente obtida nas lectures tradicionais ou nas aulas teóricas tradicionais. E esta especificidade, se o doutoramento vier tão bem a ser, dependendo da qualidade que demonstrar a instituição e das regras que, neste caso, estão no diploma de graus e diplomas, ou na lei.
De graus e diplomas.
Exatamente, obrigado. Forem cumpridas, não vemos qualquer problema para que a instituição A ou B, independentemente da sua designação, possa conferir esse grau. Não temos dúvidas também, não temos dúvidas que os politécnicos são uma ferramenta fundamental do país para manter a coesão territorial, ou pelo menos para não a deixar agravar. Não temos dúvidas sobre isso. E, do ponto de vista daquilo que são as bases, o primeiro documento que deve ser mexido é mesmo o regime jurídico das instituições de ensino superior. E é a partir daí que se passaria para a questão das carreiras, e assim sucessivamente. E, falando aqui um pouco do que o Sr. Deputado Chega falou da questão do privado, o que eu tenho para dizer é o seguinte: nas instituições públicas há graves problemas e grande precariedade. Todavia, nas instituições privadas, a situação é muito mais grave. E um dos motivos porque é mais grave é porque uma das outras coisas previstas no regime jurídico das instituições era um diploma próprio para o estatuto dos docentes e investigadores dos privados, nunca saiu do papel. Isso é um problema. Portanto, aí a situação ainda é mais grave, que o ensino superior privado pode, obviamente, complementar, mas para nós a educação e a formação é um direito, pelo que deve-se manter na esfera pública. Não sei se tenho aqui mais assim alguma coisa que esteja a responder. Lembras-te de alguma coisa?
Queria, sim, completar com a questão da coesão. E com a declaração de que Portugal não tem instituições de ensino superior a mais, tem a menos. A principal, em termos materiais, a principal evidência disso mesmo tem a ver com as ainda reduzidas taxas de frequência e de qualificação da população face aos objetivos do país na União Europeia. Num estudo muito recente que desenvolvi enquanto investigadora, procurando construir uma nomenclatura de segmentação dos territórios em Portugal, tendo em conta as suas características sociais e económicas, ficou muito evidente que, sensivelmente, 40% do nosso território, que coincide com os territórios de baixa densidade, uma das coisas que os diferencia é, de facto, não terem internamente qualquer instituição de ensino superior em presença. Ao contrário, vemos alguns territórios intermédios que também agregam alguns municípios que foram classificados como municípios de baixa densidade, mas que, ao contrário destes outros, por estarem na periferia, na proximidade de aglomerados que precisamente contam com capacidade de inovação tecnológica e com capacidade de requalificação da população jovem, estão em dinâmicas de progresso económico e social que nós não encontramos nos outros. Portanto, do ponto de vista da distribuição das instituições pelo território, do meu ponto de vista enquanto investigadora, ela continua a ter estes desequilíbrios. E, tendo em conta a dimensão do nosso país e os nossos objetivos, não é sustentável simplesmente abandonarmos quase metade do nosso território ao seu destino. E aqui, o estudo que desenvolvi recentemente corrobora aquilo que a OCDE também vos veio dizer, que de facto as instituições de ensino superior e a diversidade que caracteriza o nosso sistema atualmente tem-se demonstrado absolutamente fundamental para conseguirmos, de facto, em termos nacionais, assegurar a coesão e que todos, sem exceção, possam entrar no barco do progresso económico e social e todos se possam sentir europeus. Não é? Um dos efeitos mais evidentes, noutro estudo onde tenho estado sempre também desenvolvida, que tem a ver com a caracterização das condições socioeconómicas dos estudantes do ensino superior, uma das coisas que é muito evidente é que, precisamente, os jovens que estão nestas regiões periféricas e que são acarinhados e tratados como tesouros ao longo de toda a sua infância e juventude, inclusivamente beneficiando de bolsas específicas que lhes são dadas pelos municípios, quando saem, já não podem voltar, porque os territórios vivem num ciclo constante, porque não têm recursos humanos dotados no seu interior para responder aos desígnios de qualquer indústria que ali se queira instalar, acabam por estar despidos de capacidade económica e, portanto, independentemente da identificação das novas gerações com esses territórios, o facto de não haver capacidade de inovação técnica e científica no seu interior constitui a principal fator de sangria, ou de alimentação dessa sangria. Penso que respondi à pergunta.
Muito obrigado. Eu penso que eu tenho às vezes aquela sensação nessas audições que o tempo é pouco para esclarecer todas as questões, mas eu penso que os seus professores demonstraram que mesmo em pouco tempo se consegue dizer muita coisa e com substância. E, portanto, cabe-nos, e penso que falo certamente em nome de todos os meus colegas deputados, cabe-nos agradecer muito a vossa disponibilidade e a contribuição que deram. Já sabem que, se quiserem enviar por escrito outros materiais durante o período de contribuições por escrito, que acabou por ficar para 8 de novembro, salvo erro, também serão bem-vindas, acaba por ser sempre um complemento. Portanto, muito obrigado pela vossa contribuição. Ainda haverá mais algumas semanas deste trabalho, mas vamos passo a passo alimentando, graças a vós, a nossa reflexão. Muito obrigado.